nós vivemos num tempo em que sabemos todos que a radicalização das religiões, sobretudo o Islão, tem sido um problema que tem levado a atos de terrorismo por toda essa Europa. Portanto, é necessário também que reflitamos sobre até que ponto é que existem instrumentos jurídicos e pastorais para, de alguma forma, podermos, enquanto Igreja, podermos combater este fenómeno de radicalização. Porque acontece que em algumas prisões, por exemplo, em Bolonha, na Itália, cerca de 50% dos reclusos são praticantes do Islão. Portanto, é necessária uma atenção especial para que as prisões não sejam um lugar onde a forma de encarar a sua fé seja ainda mais radical, porque nós sabemos que os reclusos, quando se encontram nesta situação, têm muitas vezes uma grande revolta, uma grande raiva contra o sistema e contra quem os colocou nessa situação de privação de liberdade. E por isso, se tem essa raiva, digamos, natural, se existe já uma predisposição para ter uma certa leitura dos livros sagrados de uma forma radical, a prisão pode ser um espaço onde esse radicalismo ainda seja mais forte. Daí que seja necessário que os capelães estejam atentos também a esse fenómeno, tentando que não só a raiva normal de estar recluído seja de alguma forma aplacada pela presença de Deus, mas também estando atento a este fenómeno que é mais recente deste radicalismo, que pode acontecer em qualquer religião, claro. Sabemos que o problema não é das religiões, é um problema da sua má interpretação e, portanto, aquilo que nós fizemos aqui foi referir sobre esses mecanismos pastorais, mas também, em conjunto com o Conselho de Europa, os auspícios do secretário-geral do Conselho, que se dirigiu ao Congresso, exatamente pedindo a colaboração da Igreja, neste caso a Igreja Católica, mas também de todas as religiões, para auxiliarem neste combate ao radicalismo que pode levar a atos terroristas.
Dizia que em alguns países, como em algumas prisões da Itália, há uma percentagem significativa de adeptos da religião muçulmana. Há nas prisões alguma figura muçulmana correspondente ao capelão católico, por exemplo, que cuide da pastoral também desses prisioneiros de outra religião?
Sim. Não só em Itália, mas, por exemplo, também em França, tivemos a intervenção de um imã francês que visita várias prisões onde existem muçulmanos. Portanto, a assistência religiosa nos Estados, sendo os Estados laicos, na Europa, tem que estar garantida para todas as religiões. E, portanto, havendo reclusos que tenham uma determinada religião e pedindo deles assistência religiosa por parte de alguém da sua fé, existem, sim, os imãs da Igreja Muçulmana, neste caso, os xilamitas, que visitam os reclusos e com eles trabalham essas questões. Portanto, tivemos também o contributo de um imã que nos falou até, sugeriu até, que houvesse uma preparação comum de todos os capelães das várias religiões, pelo menos em alguns aspectos, que fossem comuns, e até chegou a sugerir que Estrasburgo fosse, uma vez que tem uma faculdade de teologia religiosa católica e uma outra faculdade de teologia ligada ao Islão, que será de Estrasburgo pudesse ser uma espécie de capital das religiões e, portanto, que aqui fossem formados os capelães das várias religiões para depois poderem prestar assistência nos estabelecimentos prisionais nas suas várias esferas de atuação. Não é? Também ficou aqui lançada essa ideia. Sim, como uma outra ideia importante foi o facto de, neste momento, as pastorais penitenciárias na Europa estão dependentes, na Cúria Romana, da congregação do clero, o que, na verdade, não faz muito sentido, porque teria mais sentido que fosse ou fizesse parte de uma congregação relacionada com a pastoral social, como acontece, por exemplo, em Portugal ou em Espanha, em que as pastorais penitenciárias estão relacionadas com a sua área de atuação do bispo que coordena pessoal social.
Qual é a situação em Portugal, professor André?
Bom, em Portugal a situação é das menos complicadas na Europa, claramente. Não só porque a comunidade islâmica em Portugal é relativamente reduzida, mas sobretudo porque se trata de uma comunidade bem inserida na sociedade portuguesa. Nós temos uma boa tradição de acolhimento de estrangeiros e de pessoas de outras religiões que não é a religião maioritária em Portugal, como sabemos que é a religião romana católica. E, portanto, existe, mesmo o imã, por exemplo, da Mesquita de Lisboa, tem muito boas relações com o seu patriarca de Lisboa e com os dignitários da Igreja Católica. Portanto, existe um verdadeiro diálogo ecuménico em Portugal. A própria população, mesmo com estas questões de terrorismo e origem islâmica, mesmo a população em geral, respeita os iranitas, respeita os muçulmanos. E, portanto, não temos problemas, enfim, desalterados por isso que tenham os problemas. Agora, também não podemos dizer que o nosso país esteja totalmente a coberto de um possível ataque. Claro que não. É
Mas
evidente que um ataque.
nas prisões, qual é a situação?
Nas prisões, a maior parte dos nossos reclusos são portugueses. Os reclusos estrangeiros não chegam a 20%, são menos de, representam menos de 20% dos reclusos. Portanto, nós não temos uma população estrangeira muito representativa nas prisões. E muçulmana também são uma percentagem, enfim, insignificante. Por isso, eu diria que esta questão do radicalismo nas prisões portuguesas é uma questão muito pouco sentida. É uma questão mais dos países que sentem uma imigração maior por parte de muçulmanos. E Portugal, como não tem sentido essa imigração e também a crise aqui, de alguma forma, nos tem posto a salvo, digamos, dessa imigração, porque claro que os imigrantes, quando procuram melhores condições de vida, procuram países mais ricos, como não é, e não é o caso de Portugal, não é? Procuram a França, procuram a Alemanha, alguns a Itália, por isso, enfim, Portugal não é um país muito atrativo, e nós vemos agora mesmo nesta crise dos migrantes na Europa. Que o governo português, e muito bem, se disponibilizou para acolher milhares de refugiados e que só algumas dezenas é que têm chegado ao nosso país, exatamente porque as próprias não querem vir para Portugal, porque sabem que é um país onde a taxa de desemprego está elevada, onde ainda estamos a recuperar de uma crise económica severa e, portanto, acaba por ficar em outros países, nomeadamente a Alemanha, não é? O sonho ou o Eldorado, como se costuma dizer. Acaba por ser sempre a Alemanha para os migrantes que vêm da Síria, do Iraque, fugindo das guerras que estão a assolar este país.
Como jurista, é um coadjutor, um conselheiro dos capelães da Conferência Episcopal Portuguesa, não é? O que é que vai aconselhar depois deste encontro de Estrasburgo?
Depois desse encontro de Estrasburgo, eu e o meu colega vamos fazer uma nota que vai resumir os trabalhos. Que vai ser apresentada ao coordenador da Pastoral Penitenciária, que é o Sr. Padre João Gonçalves, da Diocese de Aveiro, ao Sr. Bispo responsável por esta área, que é o Sr. D. Joaquim Mendes, e sabemos que dentro em breve haverá uma reunião da Conferência Episcopal Portuguesa, onde queremos que este nosso relatório chegue. E bom, penso que depois os Srs. Bispos, na Conferência Episcopal, farão chegar estas conclusões do encontro, por nós levadas, aos capelães das várias prisões em Portugal. Portanto, aquilo que já lhes demos conta das reflexões que aqui foram trabalhadas, um pouco também do que disse, dos instrumentos jurídicos que o Conselho da Europa está a preparar, e não sendo este um problema candente em Portugal, a grande lição que nós podemos retirar deste encontro para Portugal é uma lição para estarmos atentos e vigilantes em relação a este fenómeno do radicalismo e para o tentarmos detectar o mais cedo possível, finalizá-lo, colaboração mesmo com a administração penitenciária, para podermos aqui ter um papel de prevenção, uma vez que felizmente não temos casos conhecidos de radicalismo nas nossas prisões com base na religião, não é? Porque estamos aqui a falar no radicalismo com base numa certa interpretação da religião, principalmente de origem muçulmana, mas não só. Isto é importante também, porque pode haver, obviamente, radicalismos em todas as religiões.